Oba, oba, eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, ainda pré-isolamento, o papo é com a CCO da Wunderman Thompson, Keka Morelli. A carreira da Keka começou lá em Porto Alegre, na 10 Propaganda. 5 anos depois, ela chegava a São Paulo, onde passou pela Giovanni, Fischer, Thompson, FNASCA, DM9 e UMAP, chegando ao cargo de diretora de criação executiva. Keka já ganhou todos os prêmios mais respeitados do Brasil e do mundo, com destaque para o primeiro Leão de Ouro da história da Thompson para a Kleenex, em 2005, e a campanha de Havaianas, Made of Summer, que foi aplicada em mais de 20 países e foi uma das campanhas mais premiadas do mundo em 2017, segundo o Gun Report. No ano seguinte, Keka ainda ganhou o Caboré de profissional de criação. Bom, vamos ao que interessa? Eu e Keka, na salinha.
Esse ano, em vez de começar com a pergunta que eu sempre comecei, agora eu quero começar mudando de assunto.
Ah,
eu
tá.
Queria que você indicasse uma série, um livro ou um filme que você viu que não tem nada a ver com propaganda, mas que você curtiu.
Ah, eu amo conteúdo sobre gestão, assim. Então, parece muito distante, mas também muito próximo.
Uhum.
É, deixa eu ver, série que eu amo muito, The Crown, por mais que a gente ache... É sobre uma gestão. E é sobre business também. Então, ali, às vezes, eu fico, meu Deus, ela falou isso. Nossa, foi muito foda esses bastidores das decisões e do jogo político. É, amo muito.
Demais.
É, livro, eu, tipo, tenho uns 5, assim, sobre gestão e sobre a Brené Brown, que eu adoro. Ela tem um TED super incrível e um documentário no Netflix sobre coragem e vulnerabilidade. O quanto as duas coisas estão conectadas, né? Quanto
uhum.
mais vulnerável você se mostra, mais corajoso você está sendo. Então, eu tenho, tipo, uns 3 livros dela e está me ajudando muito nessa minha nova fase. E outra, o quê? Podcast?
Filme.
Ah, filme.
Ou podcast também, se quiser indicar um qualquer, assim, sobre publicidade. Não, brincadeira.
Olha, tem uns muito bons aí, um tal de Nessa Linha. É, podcast eu amo muito também, ouvi um que se chama School of Greatness, adoro, e tem também sobre uma jornada, assim, quantas pessoas, os bastidores de quem, das pessoas que, tipo, um cara teve um best-seller de um livro, daí ele vai lá e conta como os problemas da vida dele e como que ele alcançou isso.
Legal.
Que mais? Um filme, faz muito tempo que eu não vejo só um filme, mas o último que eu assisti foi Netflix, é Os Dois Papas, que eu amei muito.
Legal.
São os que estão na minha memória, assim. A minha memória é meio curta, assim, pra lembrar nomes de atores, nomes de livros e filmes. Mas Os Dois Papas também, sobre gestão e sobre entretenimento, é um mix. É sobre... o jogo, né, do Vaticano e tal, mas tem duas coisas muito opostas ali, que é um assunto bem atual, né, de gestão.
Agora, começando do jeito tradicional,
tá,
voltando ao assunto, onde você nasceu, o que seus pais faziam?
Tá, então é uma longa história. Eu nasci em Quaraí, dei um Google pra saber onde é, no super interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai.
Uhum.
Mas a minha família inteira mudou para a Serra, em Bento Gonçalves, quando eu tinha 2 anos de idade. E eu saí de Bento para estudar em Porto Alegre, quando eu tinha 16 para 17. E aí fiz faculdade, daí meus pais se mudaram, a família inteira foi morar em Porto Alegre.
Uhum.
Moram lá ainda. Então a minha família é um pouco da Serra, tenho muitos parentes na Serra. E a família, a parte mais antiga... Em Quaraí, que saiu todo mundo, uma cidade super pequena. Então eu tenho um pouco desse mix cultural, assim, da Serra Gaúcha e dos Pampas Gaúchos,
uhum.
assim.
E o que seus pais faziam?
Minha mãe sempre foi professora estadual. Foi diretora da escola e isso foi... Ela era muito engajada, assim, no cenário, né, do magistério do Rio Grande do Sul. Participava das greves, de professores, e quando eu era criança isso era um assunto, assim, né, a militância dela pela educação marcou muito, assim, a minha infância. E meu pai sempre foi um vendedor, assim, sabe, ele trabalhou em grandes empresas, trabalhou na HP, na Oracle, começou, acho que a carreira dele vendendo máquina de escrever, E por isso que ele foi para a Serra, porque tinha uma oportunidade lá. E aí depois ele começou a vender computadores para grandes empresas e tal. E esse foi sempre o lugar dele. Aí depois ele saiu dessas grandes empresas e hoje ele tem um... Ele vende também soluções de... Para contra incêndio com por Wi-Fi e tal.
Você foi para Porto Alegre com quantos anos?
Eu fui com 16 para 17. Comecei na faculdade de propaganda na PUC.
E por que propaganda? De onde veio o interesse?
Então...
Menina da Serra.
Então, na verdade, assim, meu avô, que pai da minha mãe, ele era dentista e faleceu quando ela tinha 8 anos. Então, tinha um mundo assim, uau, meu avô era dentista. E a minha avó contava muito da vida dele como dentista e tal. Então, eu crescia, tipo, achando legal ser dentista.
Uhum.
E aí, conforme eu fui crescendo, eu fazia aula de piano, fazia inglês, fazia balé. Tinha uma coisa da música, gostava muito da relação do balé com a música. Adorava as músicas clássicas do balé. E isso, minhas amigas faziam aula de piano, eu me interessei por piano e fui fazer aula de piano. E aí, eu queria ser dentista. Mas eu... A minha vida era toda ligada às artes, né?
Uhum.
Eu ia para um interesse para as artes, mas eu queria ser dentista. E aí, numa aula de piano, eu lembro que eu estava lá fazendo meu exercíciozinho. E na casa da professora, e chegou a filha dela, da primeira aula da faculdade que ela tinha chegado. E ela contou, mãe, a aula hoje... E eu lá tocando, né? A aula hoje foi muito legal. Cinema, teatro, fotografia. E eu parei assim, tipo, meu Deus, que curso que você faz? E ela disse assim, ah, eu faço publicidade, propaganda. Eu, tá, decidi, tipo assim, voltei pra casa. Disse, mãe, eu quero ser publicitária. Simplesmente pelo fato de ter descoberto que tinha um curso que tinha cinema, fotografia, teatro, artes, assim. E isso eu tinha uns 13 anos, 13 para 14, eu acho. E aí foi isso, assim. E aí foi muito importante, assim. A minha mãe, muitos anos depois, me contou que ela ficou, tipo, uau, meu Deus. Ninguém na minha família era publicitário nem perto disso. Talvez meu pai o mais próximo, por ser um vendedor.
Uhum.
E aí depois a minha mãe contou, tipo, meu Deus, eu não tinha visão nenhuma dessa profissão. Achava que tu ia fazer só o cartaz da padaria, assim, sabe? Não que isso fosse ruim, mas era a visão que ela tinha, mas ela não me falou isso. Não, em nenhum momento ela me bloqueou. E aí meu pai disse, não, se é isso, deixa ela ir por ali, não tem problema. E a minha irmã já estudando para medicina, né? Então ela tipo, uau, essa irmã vai ser médica, e você vai ser... Eu falei, ok.
Aí você foi para a faculdade, na faculdade estudando publicidade, você chegou a trabalhar em Porto Alegre, em agência?
Sim, trabalhei, comecei, foi bem importante, assim, porque quando eu comecei a fazer faculdade, eu acho que a faculdade naquela época, ela tinha só a função de te conectar com o mercado. Pra te começar, tinha muito pouco... As aulas eram um pouco reais, assim, sobre o que era realmente a profissão. Mas os professores contavam, assim, um pouco sobre como era o mercado gaúcho. E aí eu lembro de fazer uma lista, assim. Bom, vamos listar todas as agências que eu quero começar a fazer estágio.
Uhum.
Eu demorei um ano para conseguir um estágio. E aí, dessas agências, tinha ali, tipo, a primeira era a 10 Propaganda, que era a agência dos caras que tinham saído da Scala e montado uma agência. E era, a Scala era a agência super importante de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e tal. E aí eu tinha lá, tipo, ah, 10 Propaganda. Acho que na Scala eu não consigo, mas acho que na 10 talvez. E os caras tinham uma coisa bem nova, assim, de ser uma propaganda na época super inovadora e tal. E eu tinha colocado. E aí, meu, foi super difícil eu conseguir um estágio. Eu liguei pra todas, mandava o meu currículo na época, que não tinha nada, né? Só estudo e tenho muita vontade. E aí, beleza, eu consegui um estágio no Hospital de Clínicas, na parte de marketing e eventos do hospital.
Uhum.
E eu falei, ah, vou começar aqui, fazer os cartazes dos simpósios de...
Nossa.
Labirintite.
Campanha de vacinação.
E eu me envolvia com aquilo, eu achava aquilo muito, muito legal. E eu fiz meu portfólio com cartazes de simpósios e congressos médicos. E aí, ao mesmo tempo, eu consegui um primeiro estágio na OGV, de Standard Ogvi de Porto Alegre.
Pode não ser bom desses cartazes de simpósio aí.
Só que era assim, ó, de manhã eu ia para o hospital e à tarde eu ia para a Standard. Ah. Só que naquele período a Standard, tipo, eu cheguei, imagina, tipo, chegando numa agência, meu primeiro estágio numa agência de propaganda, e aí é anunciado que a agência vai fechar em um ano, assim. E aí eu se puxa, mas eu era a pessoa que estava mega todo mundo super triste. E aí foi bem importante também esses dois primeiros trabalhos, porque enquanto eu estava lá vivendo o meu mundo médico, ali a agência me dizendo que era trabalhar numa agência de propaganda. Então, e eu comecei como redatora, estágio em redação.
Ah, é?
Porque eu achava que era o redator que tinha ideia. Não, isso eu não, quem é que tem ideia aqui? Eu quero ser... e aí o diretor de criação, na época... acabou meu estágio de redação, ele disse assim, ah, eu acho que a gente quer renovar o teu estágio, mas vamos tentar no estágio de direção de arte. E foi o cara que, tipo assim, eu acho que você tem as suas ideias são mais visuais do que, talvez os meus títulos eram parágrafos, tipo, cinco ideias num título. E aí eu me encontrei, assim, eu acho que foi o lugar que eu consegui começar essa profissão e me expressar melhor do que por palavras, assim.
Legal. E em que momento você percebeu que você tinha que vir para São Paulo?
Eu nunca quis vir para São Paulo.
Não?
Eu achava a cidade bem feia. Eu sempre fui muito visual.
Uhum. Imagina, feia São Paulo.
E aí o meu pai teve uma oportunidade de vir morar aqui. A gente fez uma campanha para não vir morar aqui. Não, São Paulo não, São Paulo não. É, hoje eu olho e falo, meu, como teria sido a vida se a gente tivesse seguido meu pai e tal. Mas a gente desistiu e ficou em Porto Alegre. Então São Paulo era meio um lugar, assim, pelo amor de Deus, não. Não quero ir morar em São Paulo, nessa cidade gigante, cinza, meio feia, assim. Naquela minha visão, né?
Uhum.
E aí sempre foi isso, eu nunca quis vir. E aí a propaganda, eu fui estagiária, daí eu consegui o estágio na 10 depois, quando a UGV fechou.
Uhum.
Comecei a trabalhar e a estudar na faculdade e tal, e as coisas foram indo bem, eu amava muito a 10. E aí a 10 foi comprada pela... teve a fusão lá com a Fischer, e virou a Fischer do Sul. E aí a gente teve a oportunidade, eu, Gustavo Dil, que era meu dupla na época, de tipo, ah, venho aqui ajudar num trabalho. E eu vim, a gente ficou 15 dias aqui, e eu voltei, pelo amor de Deus, o que que é essa cidade horrorosa? O que que é essa Santo Amaro? Eu não gostei nem um pouco, assim, tinha, a agência na época tinha um jeito de trabalhar muito ruim, assim, aquela coisa da virada da noite. Era uma cultura, as pessoas começavam a trabalhar às 8 da noite, aquilo pra mim era um absurdo.
Uhum.
E eu achei, por essa experiência, que todo o mercado trabalhava assim.
Uhum.
Voltei, não. E aí, beleza, a gente voltou. E aí, depois de um mês, a gente recebeu uma proposta para vir trabalhar na Fischer aqui. O Silvio Mazzo tinha saído da Fischer e ido para a FCB, tinha levado o Valdir. E aí ele lembrou de uma dupla, tipo, ah, tinha uma dupla de Porto Alegre que eu gostava, vamos chamar. E aí a gente recebeu essa proposta... E eu tinha acabado um namoro, assim, na época. Eu tava, tipo, super super mal. Eu disse, ah, quer saber? Acho que eu vou. E aí a minha família me apoiou. E meu pai disse assim, cara, no máximo, se der tudo errado, tu volta.
É.
E isso foi bem importante, assim, esse apoio do... Se der tudo errado, tu volta.
Ah, tem isso atrás da orelha ali, né?
Se der tudo... E eu disse, vamos ver. E foi muito incrível, assim. Eu chorei 6 meses... que é, a cidade, ela é, para quem chega sozinho, assim, ela é, não é muito acolhedora, pelo menos há 20 anos atrás não era. Então eu sofri, porque eu me considerava, acho que, bem mimadinha. Então foi uma fase importante de crescimento, né, de independência, assim. E é isso, daí eu fiquei, acho que, um ano na FCB, talvez, com o Valdir, daí o Valdir saiu. E eu fui pra Fischer. E
aí você voltou pra Fischer?
Voltei pra Fischer depois de um ano. E aí era com o Paulo Prete e depois chegou o Atila.
Mas você chegou a mostrar pasta, rodar pasta?
Nunca?
Nunca.
Caramba. Eu sempre fui meio sortuda, assim. Considero bem sortuda nesse... Eu vim com uma situação bem confortável. Depois eu fui pra Fischer bem também. O Paulo gostava da gente, que era o diretor de criação que, quando a gente estava na Fischer em Porto Alegre, nos convidou e a gente trabalhou juntos. E aí chegou o Átila, que foi um cara bem importante, assim, na minha... Eu era muito tímida e muito... Minha autoestima profissional baixa, assim. E o Átila, acho que foi o cara que... Olha, o que você faz é muito legal, vamos dar mais luz pra você. E como dupla, assim, foi um cara que me apoiou muito. E aí eu comecei a fazer terapia também, nessa época. Tá. Que também as duas coisas foram bem importantes.
Dando uma fuçada no LinkedIn, né? Eu sempre dou aquela fuçadinha no LinkedIn. Eu vi o... Eu lembro do seu começo na Thompson.
É, que foi o meu primeiro leão, talvez.
É, mais ou menos quando eu entrei também em propaganda. Uhum. Então era... Me chamou a atenção. E depois eu fui ver no LinkedIn que você ficou muito pouco tempo na Thompson.
Eu fiquei 9 meses na Thompson.
É, impressionante.
E também foi um... Foi uma virada. Porque, por isso que eu ponho sempre o Átila e a terapia como um marco, assim, também de virada. Claro que depois tiveram outros, né? A gente vai evoluindo, assim, na profissão e crescendo como pessoa mesmo, né? Nessa jornada. De, né, de evolução. Quando o Átila chegou na ficha e disse assim, cara, eu acho que você tem um talento, foi muito importante pra mim. E aí ele me trouxe, eu e o Fabinho, na época, Fábio Brandão, pra cá, pra Thompson, quando ele veio pra montar o time dele. E aí, depois de muito pouco tempo, o Fabinho foi promovido a diretor de criação. E aí o João Caetano virou meu dupla. Na época, a Thompson era uma agência que tinha, sei lá, a gente fazia muito trabalho. Eu lembro de chegar muito cedo aqui e eu tava com muita vontade de fazer, com uma autoestima melhor, as coisas virarem. Assim, eu quero fazer um trabalho bom, trabalho bom, trabalho bom.
Uhum.
Mais confiante. E aí a gente tinha um esquema aqui de trabalhar para proatividade.
Uhum.
E a gente tinha, na época era o New French, globalmente, na Thompson. E aí eles tinham um programa, assim, quem ganhasse um leão de ouro ganhava um prêmio em dinheiro. Aí eu, o João, assim, não, João, é a vez. E a gente criou aquela campanha de Kleenex, que foi meu primeiro leão de ouro. E hoje eu tô aqui sentada na fusão da Thompson com a Wunderman.
Uhum.
E eu olho e foi o primeiro leão de ouro da Thompson. Aquela campanha. Então tem um marco, assim, teve uma festa, foi um... Essa, onde a gente tá sentado agora, foi importante. E pra mim foi muito importante, porque eu lembro direitinho do dia que eu, tipo assim, cara, a gente tem uma ideia legal, e aí, falando um pouco da autoestima, eu vim num sábado, onde não tinha ninguém, fazer um layout. Eu disse assim, cara, eu vou fazer um layout que eu fique feliz. Porque naquela época a estética era uma doutrina. Né? A gente vivia assim, o que a UMAP acha, a direção de arte do Marcelo, que era aquela coisa super clean, esteticamente perfeita. Aí a gente tinha outras escolas de direção de arte, né? Mas era tudo muito, a propaganda era aquele, o ideal, né?
Uhum.
O inatingível. E aí, como diretora de arte, eu sempre busquei, mas eu pouco me questionava sobre o que eu gostava esteticamente ou não. E aí eu fui nesse sábado, sozinha, pra dizer assim, ok, agora eu vou fazer alguma coisa que eu goste em primeiro lugar, porque essa doutrinação.
Você sabia que você tinha uma ideia forte na mão.
Eu achei que a gente tinha chegado num raciocínio bacana, mas o RAF que a gente apresentou era muito, era assim, um texto e uma foto da pessoa. E aí eu cheguei nessa coisa gráfica e aí mandei pro Lineu, que era o diretor de criação, ele e o Nobre, que estavam olhando essa parte. E aí o Linas, tipo assim, me mandou, meu, é muito legal, adorei muito, e apoiou. E aí a gente foi, meu, vamos ver o que dá. E aí ganhou o Leão de Ouro e foi assim, uau, foi o primeiro que eu fiz achando com o meu ponto de vista e deu certo. E foi esse trabalho que também me fez ir pra FNASCA.
E você foi pra Cannes?
Eu fui, eu tava na FNASCA já.
Ah, foi, você foi,
foi
não?
Legal. Fui lá receber, foi legal. Foi bem legal.
Você era muito nova.
Não era tão nova, não? Eu tinha 29 pra 30.
Ah, já é uma senhora.
É.
Aí entrando na FNASCA, a FNASCA foi o lugar onde você mais ficou. Foi o lugar onde você ficou mais tempo, seis anos, sei lá, por aí. Todo mundo que passa pela FNASCA fala que lá tinha era diferente. Talvez até por não tá mais entre nós, a gente fala com mais carinho ainda, né?
Imagina assim, eu cheguei na FNASCA sem esse leão, né?
Uhum.
Sem essa... Eu era muito uma aposta. Eu era... Cheguei lá como... Meu Deus do céu, eu tô aqui, sabe? E eu fui chamada pelo André Faria, meu dupla na época, e eu nunca tinha cruzado com o Faria. Então era tudo, eu não conhecia ninguém lá. Eu acho que eu conhecia talvez o Tino, porque ele era amigo do João. E o Lincoln, porque eu tinha mostrado a pasta pro Lincoln. Então eu não conhecia Edu, não conhecia Fábio, não conhecia Cassu, Marcão, todo mundo era muito uau. E aí eu vejo, assim, a FNASCA pra mim foi o lugar que me formou, assim, né? Que disse assim, uau, essa é a profissão que eu escolhi. É com, com essas pessoas que eu quero trabalhar, é sobre trabalho, não é sobre o jogo político. Eu aprendi sobre o business, que eu, por mais que a criação fosse a voz daquela agência, né? Tinha uma seriedade muito grande com o que a gente tinha que entregar para o negócio do cliente. Então, o briefing para o Fábio, para o Edu, sempre foi o lugar que a gente tinha que conversar sobre e entregar o que o briefing estava dizendo. Então, por horas, a gente via ele falando com o cliente e discutindo o briefing e argumentando sobre o briefing. E aí, ok, esse é o briefing, então eu vou te entregar o melhor trabalho dentro desse briefing. E isso faz a gente crescer como criativo, né? Tipo, claro. Amadurece como, ok, eu tenho que resolver um problema de negócio com uma entrega criativa muito, muito alta. Que ninguém nunca fez. Eu acho que a escola foi fazer o que nunca ninguém fez. Uhum. Entregar para o consumidor algo muito novo para chamar atenção e para resolver um problema. Então, a primeira coisa que eu olho para trás e vejo assim, eu aprendi isso. E isso é muito, 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 muito bom para mim. Olhando hoje, assim, o que eu tenho que fazer, eu sempre penso assim, beleza, o que o Fábio faria nesse momento? Uhum. Como gestor do negócio, de resolver um problema, de conversar. Além disso, era um lugar leve. A gente sentava para resolver um problema e a gente era amigo. A gente resolvia com leveza, com diversão. Uhum. Por horas tenso, né? Mas sempre com muita paixão, assim, pelo que as pessoas faziam e tal. E eu me dei muito bem com o Faria. Eu acho que foi uma parceria muito incrível, assim, uma junção de duas pessoas muito diferentes. E a gente se apoiava muito, assim, foi muito bom.
O destino te ajudou também, porque eu acho que quando você ganha um leão de ouro, é tanto glamour, né, vamos dizer assim, tanto holofote em cima de você, pô, você e o João, ainda novos, ainda no começo da carreira. Poderia facilmente ter levado você a ser uma daquelas pessoas que só persegue leão.
Sim.
É muito tentador, né?
Sim.
E você foi, coincidentemente, você estava já na FNASCA.
É.
E que é uma agência que não é, o drive não é festival, o drive é mais sucesso popular, é mais trabalho na rua. É. Sempre foi, né? Também te ajudou, né?
Eu acho que eu sou muito sortuda, assim. E eu concordo com você. Mas é legal, todo o holofote, mas esse não é o meu lugar de conforto.
Uhum.
Meu lugar de conforto é quando eu tô aqui trabalhando e falando sobre trabalho. Esse é o lugar que eu tenho muito conforto, é onde eu quero estar. Todo esse lado que é importante, legal, do holofote para te mostrar quem você é e também tudo que vem junto, né, que é muito legal, que tu tem que sempre agradecer, uau, olha o que eu tô vivendo por causa dessa profissão e por causa desse prêmio. Mas não é o lugar de super conforto, não.
E por falar em desconforto e festival... Logo no ano seguinte que você chegou na FNASCA, que você foi convidada para ser jurada em Cannes.
É.
Ainda nova.
Muito nova. Eu acho que foi...
Desconfortável.
Super desconfortável. Eu olho... Depois a gente pode até fazer um paralelo com o que eu vivi ano passado, né?
Ah,
daí, depois
boa.
De 13 anos, eu era muito nova, a propaganda era um outro lugar, a FNASCA era um outro lugar. Eu acho que eu tive pouco suporte naquele momento. E Cannes era um lugar muito distante para mim.
Mas suporte em que sentido?
Suporte...
E orientação, assim?
Orientação e suporte. Tipo, não importa o que acontecer, tá tudo bem.
Ah, tá.
E você vai encontrar diversidade. E tá tudo bem também. Não sei, talvez eu não estivesse madura para aquilo que eu ia viver.
Uhum.
E acho que é sobre maturidade mesmo. E é a experiência que te dá maturidade, né? Talvez... Por mais que falasse, eu nunca estaria preparada, mas viver a experiência te faz crescer. Então a propaganda tinha um jogo político muito grande em Cannes naquela época. Era sobre um jogo político, né? E era o prêmio pelo prêmio.
Uhum.
Então eu acho que enxergar esses bastidores me fez ver quem eu era também. Tipo assim, uau, eu não sou aquilo. E aí tu sofre, não tem como. Como eu me posiciono nesse lugar que eu não pertenço?
Não.
É muito difícil. Com pessoas que se sentem muito confortáveis nesse lugar, né? Não é que eu tava indo lá encontrar outras quecas. Não, eu tava lá encontrar pessoas que... Aquele é o game.
É.
E aí uma certa pressão. Tinha pressão de Brasil, tinha pressão da agência. Eu sentia a pressão.
Entendi.
E aí não foi uma experiência boa. Eu tive uma úlcera no olho.
Caramba.
Depois de estresse. E aí demorou um pouco pra eu fazer as pazes com aquele lugar. eu sempre falava assim, eu gosto de ganhar e não de estar lá nos bastidores, entendeu? Ganhar que é legal, fazer o puta trabalho que é legal. Subir pra ganhar o prêmio, dar palestra sobre o teu trabalho. Julgar é um bastidor bem tenso, mas também importante, assim, aprender. Te coloca em outro patamar de discussão, né, depois. E ter a oportunidade de ver o trabalho como um todo e o critério que é usado e o meu ponto de vista e o teu ponto de vista e tal. Enquanto eu estava naquele turbilhão, não consegui ver, os anos passaram e eu consegui enxergar o crescimento.
Você fez um monte de campanha legal, né, Finástica, nesses 6 anos aí que você passou lá. Tem um monte que eu adoro lá do Plastique, enfim, um monte de coisa que você fez. Mas tem um filme que eu acho muito legal que... marcou, assim, pra mim, que é o... o verão. Eu acho demais, o texto demais, tudo demais. E as cenas, tem um monte de cena legal pra caramba. Essas cenas foram... vocês deixaram... nem sei quem dirigiu, mas...
acho que foi Manguinha na época.
Vocês deixaram eles... você deu liberdade, vocês deram liberdade pro diretor pirar nas cenas, ou foi tudo decupadinho, assim?
Acho que foi bem decupado. Esse processo eu lembro muito que foi... às vezes o Fábio fazia uns processos coletivos, assim. Então, 2 ou 3 dias a gente tinha que achar um novo caminho para a escola. E era muito legal, porque era... eu gostava, muita gente não gostava desse sprint criativo de 3 dias. Eu nem lembro o nome, mas tinha muita gente que odiava.
Porque era meio uma concorrência.
Era uma concorrência, mas eu adorava. Eu gostava muito, porque em 3 dias a gente resolvia e tinha a oportunidade de botar uma campanha, um novo conceito de school na rua, assim. Então, eu achava muito legal. E aí foi num desses, a gente tinha uma rodada de conceitos, a gente tinha achado, eu faria o que você vai contar para os seus netos. E o mérito do Ao Verão é total do Faria. É total, porque a gente tinha um roteiro, a gente decupou as cenas, era também do Caçu e do Marcão, se eu não me engano. A gente tinha cenas, a gente tinha esse conceito, e aí o Faria voltou. Eu lembro que a gente estava vendo como é que ia ser a locução e tal, já tinha uma trilha e já tinha uma locução, e aí ele voltou para casa, chegou no dia seguinte e disse assim, que eu tive uma ideia de fazer uma locução mais solta, vamos gravar na casa do meu amigo... e a gente mostra pronto amanhã pro Fábio. Daí, mérito dele também, eu fui lá junto, ele gravou, ele fez aquela vozinha, tudo dele. E eu disse, assim, meu, muito legal, muito autêntico, né? A gente nunca tinha visto uma pessoa normal, assim, não um locutor formal falando e tal. Essa espontaneidade parecia muito uma pessoa que estava ali vivendo o verão, que contando pros amigos e estimulando todo mundo, vamos viver esse verão incrível.
Não. É ele no filme final, é ele?
É ele. Daí a gente mostrou pro Fábio. Fábio, né, agora, tinha as duas opções, vamos mostrar pro cliente. O cliente adorou. Aí o Faria entrou, todo mundo bateu palma. Foi super legal, assim, pra
legal.
Ele, assim.
E fez um puta sucesso. É. Né? Na Finástica ainda você começou a estudar, você estudou moda.
Uhum.
Resolveu estudar moda, se aprofundar em outra paixão.
É.
Você estudou moda como uma coisa pra ajudar a publicidade ou pra... plano B.
Não, na verdade nunca foi o plano B, sempre foi, eu sempre fui muito visual, a minha lente sempre foi a visual pra tudo. Hoje eu preciso sempre ser visual em tudo que eu faço, eu gosto de ver na minha cara, assim, sabe, eu faço desenho, eu, até pra o organograma de uma reunião, sei lá, eu organizo o meu pensamento visualmente. E aí, como eu fui caminhando pela publicidade e esses questionamentos estéticos sempre foram uma doutrina na propaganda, eu queria olhar a estética por outro ponto de vista. E a moda, eu sempre fui apaixonada pela linguagem visual que a moda sempre trouxe, que diz muita coisa sem uma palavra.
Uhum.
E eu queria entender essa linguagem, né, a semiótica dessa linguagem, o pensamento e o racional, enfim, a construção imagética, assim, né?
Uhum.
E a Efinasca permitia isso, né? Não era uma agência que tinha uma quantidade de trabalho, tipo, monstruosa, tinha muita profundidade nos trabalhos que a gente fazia. E aí eu e o Faria, a gente, meu, vamos fazer um ano, vamos fazer um projeto, eu tô a fim de estudar. E aí eles assim, eu quero gravar um disco. E aí eu disse, eu fui fazer a minha pós de moda e ele foi lançar o primeiro disco dele, que era em português, que era o projeto André Faria.
Uhum.
A gente saía no mesmo horário, eu ia pra faculdade e ele ia pra casa dele fazer letra de música. E eu contei pro Edu, na época, eu quero... Beleza, tá tudo certo. Eu saía, sei lá, 2 dias na semana, às 6 da tarde.
Legal.
E foi muito bom, assim, como olhar estético, ver a construção daquilo que a concepção de uma coleção e até chegar num desfile e até chegar na imagem daquele anúncio tem um raciocínio bem profundo.
E o que fez 6 anos depois sair da Efinasca e aceitar o convite da Demi Noves?
Sempre tem alguma coisa pessoal, né? Ligada às tuas decisões profissionais também.
Uhum.
No meu último ano de Efinasca, foi um ano muito difícil. Eu perdi 2 bebês, tava tentando engravidar, engravidei muito fácil, perdi, engravidei de novo no mesmo ano, perdi.
Uhum.
Então, aquele foi um ano horrível pra mim, porque no final, perder 2 gestações, tipo, eu tava completamente destruída emocionalmente. E eu achava que eu tinha que fazer alguma mudança depois disso. Eu tinha alguma coisa tem que acontecer, eu não sei, não é aqui talvez, entendeu?
Uhum.
Tipo, tinha uma coisa do trabalho ali que era muito importante.
Uhum.
E talvez essa relação ser mãe, como vai ser mãe e o trabalho aqui, sei lá. E aí eu disse, bom, então, depois dessas 2 notícias difíceis, eu disse, eu quero fazer uma mudança na minha vida e eu queria tentar ser diretora de criação.
Uhum.
Porque a gente era muito sênior na Efinasca. Todo mundo era diretor de criação do seu trabalho. A gente compartilhava, óbvio, com o Edu, com o Fábio. Mas era no nível ali, depois de 6 anos, a gente trocava ideia, né?
Uhum.
E eu tava sentindo que a agência tava também precisando de mudança, tava acontecendo, e eu queria a minha própria mudança. Achei que eu já tinha aprendido muito e queria o friozinho na barriga de novo, sabe?
Entendi.
E aí o Versolato me chamou. A Demi Noves nunca foi um lugar que eu achei que combinasse comigo. Eu cheguei lá, realmente combinava muito pouco. Mas a Demi Noves foi o lugar que eu consegui engravidar. Eu coloco esse...
tá na pasta.
Tá na pasta, sim. Porque eu fui abraçada na Demi Noves, assim, na minha chegada. O Pedroso também foi um dupla muito importante pra mim. E o Versolato e o Sérgio foram 2 chefes muito importantes pra mim nesse sentido humano. Tipo assim, tá tudo certo, você tá grávida de gêmeos, olha que incrível, o que você precisar, você vai ter suporte. Se você não conseguir trabalhar, tá tudo bem. E eu consegui fazer esse distanciamento profissional, assim, que eu nunca imaginei na minha vida que eu consegui. O trabalho pra mim é muito importante. Tem esse lugar na vida que me define como pessoa, sabe?
Uhum.
E aí eu consegui, eu tive uma gestação bem difícil, assim, porque imagina depois dessas 2 perdas, eu fiquei grávida de gêmeos.
Ah.
Eu assim, gente, eu não consegui dois. E eu enjoei muito no começo, eu tinha todos os sintomas que uma grávida pode ter, eu tinha. Tinha muito sono. Tem um sintoma que ninguém fala, que é uma salivação excessiva, que se tu engole, dá enjoo. É muito nojento, cara. Porque eu tenho que até agradecer as pessoas que trabalharam comigo nesse período. Porque eu tinha que levar uma toalhinha, tipo... Era muito horrível. Era muito horrível, pessoal. Desculpa aquele momento. Agradeço quem trabalhou comigo. Vocês foram muito resilientes. E aí depois eu fiquei de licença 6 meses. E eu achava que eu não ia...
Você engravidou
ia...
logo que chegou na Leminose?
Foi tipo 6 meses, 8 meses. Depois eu fiquei grávida. E aí, na minha licença maternidade, eu ficava assim, cara, eu não vou conseguir voltar pro trabalho. Como vai ser isso e tal? E aí, no primeiro mês, eu assim, eu amo muito meu trabalho, eu preciso voltar. Aquela fase da vida que assim, quem vai na farmácia, eu vou.
Foi muito, de casa.
Foi muito avassalador, assim, ser mãe de gêmeos. Foi muito, o começo é muito, 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 muito punk. E depois, na licença, eu soube que o Sérgio tinha saído. Ah. E logo o Pedroso me contou que ele também estava saindo. Então, na minha volta, foi com uma nova configuração de agência, assim. Que era o Versolato e um board. E eu e o Fábio, daí eu chamei o Fabinho, o Fábio Brandão, para ser meu dupla.
E o que, que a maternidade mudou no jeito que você encarava o trabalho? Se é que mudou alguma coisa?
Porque mudou muito.
Depois que você virou mãe, você praticamente começou em duas funções, né? Mãe e diretora de criação.
Imagina que loucura isso! Mãe de gêmeos. Primeiro assim, eu acho que o fato de se tornar mãe te dá uma coisa racional do teu trabalho. Ok, é um trabalho. Meu trabalho verdadeiro é esse de mãe. E encontrar esse equilíbrio é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa falar muito sobre isso. Não é só sobre a mãe e o filho e o trabalho. É sobre uma família e o trabalho. Uhum. E a gente não fala sobre isso. Isso é fundamental. E as pessoas que foram meus chefes, geralmente foram aquele modelo de família que o homem trabalha e a mulher cuida dos filhos. Que tá tudo bem, não, sem críticas, cada um sabe claro. O seu melhor modelo. Mas eu nunca tive ao meu redor o modelo que eu queria, que era eu trabalhando, o Alê trabalhando e uma família saudável, sem filhos. Sem filhos terceirizados e tal. E isso ainda é muito difícil. É muito um trabalho interno, sem querer jogar a culpa nas agências. Eu acho que a gente tem que jogar o assunto na pauta.
Uhum.
E falar sobre o assunto e exigir que isso seja uma pauta, né? Então, por mais que eu sempre tivesse o apoio de dizer tá tudo certo, quando você precisar, vai para casa. Mas a cobrança também do trabalho me impedia, às vezes, de ir para casa.
Claro.
E aí eu chegava em casa e meus filhos estavam chorando porque a babá tinha ido embora. E eu, ai, socorro, meus filhos não vão saber quem eu... Então, é um lugar ainda muito difícil. E eu sei que não era difícil só pra mim, era difícil também pra o Alê. Porque, ao mesmo tempo, tem o outro problema do homem também querer... O pai também querer participar e fazer o trabalho dele. E também, no lugar de trabalho, conseguir expor isso.
Uhum.
Né? Que é o outro lado da moeda, né? Sobra muito pra mulher, mas também o homem, o quanto que um pai, se ele pedir para fazer o home office, vai ser aceito.
Ah.
Né? Então, eu acho que esse é um assunto que a gente pode abrir uma pauta só para isso. Então, uma série só para isso. Então, eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Eu acho que tem um propósito de vida. Né? Eu tenho dois serzinhos que eu preciso entregar para a sociedade, pessoas muito legais.
Uhum.
São dois meninos, então eu acho que os pais de meninos têm uma tarefa bem importante. As meninas, eu vejo as crianças, assim, as meninas já estão nesse lugar que hoje nós, mulheres da minha geração e da geração mais nova e tal, estamos lutando para conquistar. Essas meninas já chegam com... já é normal para elas. E os meninos, a gente tem que dizer que também é legal eles também mostrarem a vulnerabilidade deles.
Uhum.
Né? Porque o menino é educado para ser o forte, o que não chora, o que... E a gente tem que desmontar urgentemente isso, de dizer que tá tudo bem você ser vulnerável, ser carinhoso, ser... que esse era o território lá do feminino, né?
Uhum.
E eu vejo isso muito também natural para os meninos, mais para as meninas se empoderando e esses meninos ainda... Acho que as escolas, as famílias têm esse job aí.
E o que que fez você, voltando ao timeline da vida aí, que fez você trocar o cargo de diretora de criação da DM9 para voltar a ser diretora de arte na UMAP?
Foram algumas, né? A primeira foi o lugar que eu tava, que era no final ali, tava muito ruim. DM9 tava completamente perdida.
Uhum.
O Fábio já tinha saído.
Fábio Brandão,
né? Queria tocar, se envolver com produção e depois virar diretor. Nesse momento lá, a DM9 tava um caos. E eu nunca... Eu vou contar aqui, porque eu acho importante falar. Eu cuidava naqueles 6 meses, últimos 6 meses, eu tava cuidando, últimos, sei lá, 9 meses, eu tava cuidando da conta de C&A. Numa última tentativa, talvez, da agência de preservar essa conta.
Uhum.
E aí, um dia, a gente tava na concorrência. Quer dizer, a gente não tava na concorrência, a gente não foi convidado. A gente sabia que o contrato ia terminar com a nossa entrega lá de Natal.
Uhum.
Último job de Natal e tal. E tava tudo bem, um dia chegou o Nizan na agência, dizendo que queria se envolver com esse trabalho. E eu disse, ok, então vamos conversar sobre o trabalho. Não, ele queria se envolver na concorrência. E eu tive que contar para ele que a gente não foi convidado para a concorrência. E aí teve um erro de gestão da liderança da agência. E o cara ficou muito puto, talvez com razão, que ele gostaria de ter agido antes, né? E aí ele foi extremamente grosseiro comigo. Depois de um ano de uma agência deslocada, assim, um board brigando, a pauta não era o trabalho, cada pessoa no board com uma agenda.
Entendi.
E isso, mas de longe não tem nada a ver comigo,
uhum.
Mas muito de longe. E eu tentando colocar ali nos clientes que eu tinha o meu trabalho, resolver o problema do cliente, eu vou focar no cliente. E muito difícil, um trabalho interno muito difícil. E aí teve esse ápice de loucura ali. Eu fiquei muito, muito, muito mal. E demorei uns anos até pra conseguir falar isso sem ter muita raiva. Hoje tá tudo bem. Fiz as pazes aí com esse período da minha vida que hoje eu vejo foi muito importante pro meu crescimento. Nada hoje de muito estressante no trabalho ou difícil me abala. Então, eu acho que é um pouco desse amadurecimento. Espero ninguém precisa passar por isso para ter isso, tá? Que fique bem claro. É horrível.
Uma casca, né?
Mas, olhando, me deu uma certa resistência, assim.
Uhum.
E tava horrível, muito fragilizada. E aí, o Gola me ligou e a Joana me ligaram no mesmo dia.
Olha.
Foi bem emblemático, assim. E aí eu tinha duas propostas, uma para trabalhar com a Jo e outra para ir para a UMAP e ser diretora de arte e a outra para ser diretora de criação lá com a Jo. E aí eu fiquei pensando, eu disse assim, olha, eu vou para o meu lugar de paz, que é o do trabalho, mesmo ganhando menos. E eu acho que as crianças estavam com 2 para 3 anos, acho que tinha acabado de fazer 3.
Uhum.
E aí eu achei que era a UMAP com um lugar seguro,
uhum.
Que ia me deixar fazer um trabalho bom e me permitir também voltar a ter um pouquinho mais de tranquilidade na vida para esses 3 a 7 anos que eu fiquei lá, das crianças, né?
Uhum. E na UMAP você teve a oportunidade de juntar as duas paixões, propaganda e moda, fazendo trabalhos para Havaianas. Alguns,
nós juntos, né?
Alguns eu tive a sorte de estar junto. E como é que foi essa? Era uma vontade, era um sonho fazer a Havaianas?
Ah, eu acho que para qualquer diretor de arte é um sonho. A minha relação com a UMAP, eu nunca achei que eu seria diretora de arte para trabalhar na UMAP. Por essa questão estética, assim.
Uhum.
Dessa limpeza estética, dessa coisa tipo muito, muito, muito da perfeição. Eu nunca fui a diretora de arte que ficava horas lá no sistema mexendo. Né? Nunca soube mexer, nunca fui a ninja do Photoshop.
Uhum.
Sempre fui muito mais questionadora e de tentar achar lugares novos, assim. E aí me veio um receio, será que eu vou ter um diálogo dentro da UMAP visual? E foi uma... Eu acho que depois da Finasca foi a agência talvez que eu mais... tenha me encontrado, assim, num conjunto de coisas muito boas. Então, tenho respeito pelas pessoas, absurdo. A pauta é muito sobre o trabalho, com uma seriedade absurda também. E uma coisa muito incrível, que é uma construção de marca, que eu aprendi muito na UMAP, que talvez tenha solidificado, assim, essa construção de marca, pelo relacionamento da agência ser com clientes de longa data.
Uhum.
Então, essa construção que o mundo de Volkswagen é isso, o mundo de Havaianas é esse, o mundo de Pedigree é esse, e a gente tem que ser muito verdadeiro e fazer a coisa mais linda e a coisa mais verdadeira e eficiente, né, com resultado, neste universo, uhum, nesse território. Isso, para mim, foi muito outro aprendizado incrível de construção de marca, assim.
Uhum.
E aí foi, eu acho que eu fui também o meu dupla que me chamou. Eu nunca tinha batido um papo com o Pedro. E eu gosto de confiar nesse instinto, nesse feeling que eu tenho quando eu converso com as pessoas que querem trabalhar comigo. É muito menos sobre o que a pessoa fez, sobre a história, e muito mais sobre a empatia, assim, ah, você quer fazer isso que eu quero? Eu também quero fazer um puta trabalho, vamos embora. E a gente se deu muito bem, profissionalmente e pessoalmente, a gente se encontrou e a gente viveu ali aquele período incrível com Havaianas, que a gente trabalhou junto com Lincoln, com você, Felipe, incrível, Felipe. E eu sou muito, 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 muito grata por esse job e por lá o UMAP, assim.
E na UMAP você teve duas fases, né? Você teve a fase de diretora de arte até ser promovida,
A
diretora de criação. Deve ter sido diferente você ser promovida a diretora de criação numa agência onde você já era diretora de arte.
É.
Diferente da DM9, que você entrou na agência como diretora de criação sem conhecer a equipe, sem conhecer a agência, né?
É. Ah, eu acho que também é um movimento diferente, tranquilo por um lado, porque tu sabe, tu já tá em casa, né? Com apoio do teu chefe para fazer isso e tu já sabe quem são as pessoas. Mas com outro desafio de, ok, como vai ser a Queca, que era aqui, sentava do lado, para agora a líder aqui do trabalho, com as pessoas que, né, que são iguais, assim, né, nesse sentido do trabalho. E eu sempre tentei me colocar com muito respeito, porque eu não estava numa agência imatura. Assim, galera, o que vocês querem fazer, vamos fazer. Mais como uma posição de como é que eu faço isso ser viável e como que a gente vai vender isso pra frente.
Uhum.
Muito, e também muito com o papel de nortear as coisas para que elas acontecessem. Muito menos no lugar, tipo, vocês precisam melhorar isso do que aquilo, entendeu?
É.
E talvez também com uma tentativa de mobilizar a agência para o que o cliente precisava, assim. E nesse sentido também eu acho que eu fui muito bem aceita. Foi tudo um... Acho que foi, tu pode dizer. Que eu.
Não, eu acho legal o que você está falando, porque tem um lado facilitador de já conhecer o funcionamento da agência, você sair de diretor de arte para diretor de criação, mas também tem um desafio, né, de você...
Se conquistar essa galera.
Conquistar
não é fácil.
Óbvio, todo mundo já te respeitava, enfim, já era uma referência, mas como diretor de criação muda, né, a relação. Não é mais, não tá ali do nosso lado batendo papo, enfim. Aquela coisa, vira assunto do café, né? Não vai mais tomar
ninguém
café.
Ninguém mais te conta. Foi bem emblemático isso, ninguém mais me chamou pra mostrar, cara. Quando eu chego, o assunto para. Que coisa horrível.
Entre a DM9 e a UMAP, você foi ganhando consciência do seu papel de liderança feminina no mercado.
Uhum.
E que é uma coisa que é visivelmente crescente em você, né?
Uhum.
Desde que eu te conheci.
Alguns.
Há, sei lá,
alguns
cinco
diálogos.
Anos, sei lá. É uma coisa que você vem trabalhando, vem se aprofundando. Isso partiu da maternidade?
Eu acho que toda a minha geração que viveu aquele período super masculino e tal, das agências, enquanto a gente estava vivendo aquele momento ali, ninguém estava muito consciente do que estava vivendo. E aí chegou uma geração de mulheres novas no mercado, mais conscientes e questionadoras.
Uhum.
E elas nos sacudiram.
As mais novas,
as mais novas.
Nova geração.
Sim, sim. Super, e acho que as redes sociais também ajudaram muito para isso, né? Para esse para esse diálogo, para que esse diálogo entre as mulheres acontecesse. E aí, nesse sentido, a gente fez assim, é verdade, aquilo não era legal. É verdade, nossa, gente, até eu contribuí para isso. E aí foi um despertar. Esse despertar é um processo, e aí tu te coloca em que lugar exatamente tu quer estar nesse outro nível, né, de consciência sobre esse assunto. E aí isso também é um amadurecimento, um entendimento do que o mercado pressiona, do que é realmente o lobby, né, o que precisa estar lá no release, do que realmente é verdadeiro. E qual é o teu papel, qual é a tua verdade sobre esse assunto? E isso é um processo, tu vai estudando, tu lê aqui, tu conversa com outras mulheres. Exatamente em que lugar você quer estar nesse cenário e que papel tu quer ter como agente de mudança desse cenário. É um processo ainda. Eu já acho que a consciência de que sim, a gente como comunicador e líder, a gente, todos nós somos agentes de mudança de um monte de coisa que a gente tem que mudar no mercado, inclusive isso, né? Mas eu dou muito crédito para essa nova geração que acordou e a gente está indo junto com elas, assim, né? Empoderando aí. Empoderando não é a palavra, mas andando para frente todas juntas.
E hoje em dia, para você, o que, que falta para terem mais quecas no mercado?
O que, que eu acho? Acho que é várias coisas precisam acontecer. Esse assunto está muito latente na minha vida. Eu acho que tem. A gente tem que trazer mais mulheres para o mercado. A gente tem que fazer com que as que estão fiquem. E a gente tem que fazer com que as que fiquem cresçam. E as que estão na liderança das agências sejam apoiadas e tenham voz. Essa iniciativa de trazer mais mulheres para o mercado é fundamental. Mas que elas fiquem é tão fundamental quanto. Porque a gente tem, assim, mulheres incríveis, criativas, que a indústria perdeu para outra indústria criativa. E isso nós, como agência de propaganda, como comunicadores, é terrível perder essas mulheres que estavam aqui crescendo, estavam prontas para serem líderes, e elas saem. Por que que elas saíram? Por que que elas não conseguem voltar? A gente acha que tem já um movimento de algumas mulheres voltando. É, mas isso tem que ser mais falado, assim. E elas voltam muito como freelancers. E por que elas estão como freelancers? Elas não querem estar aqui dentro mais. Será que é o jeito que a gente está trabalhando que está errado? Será que é também porque no modelo de família não tem como os dois, o casal, seja lá o homem e a mulher, duas mulheres, dois homens, serem os dois ativos, assim, tem um emprego fixo? Isso tem que ser falado. Eu acho que isso é essencial. E aí, no cargo de liderança, eu vejo hoje, eu posso falar pela minha experiência, a primeira sessão, eu estou muito nesse turbilhão, enxergando pouco com a distância para te dar essa resposta. Mas a minha primeira impressão é, esse cargo leva muito para o que sempre foi. Então, a gente quase como tem um trilho já traçado por muitos e muitos e muitos anos do que como esse cargo tem que agir.
Entendi.
E requer muita energia e muita autoestima e muita certeza do que você quer ser ou do que você não quer ser. E isso, tipo assim, ai meu Deus do céu, eu vou dizer não pra isso. E aí eu vou lá e digo, e aí dá certo. Eu disse, ah, tá bom, então tá dando certo, vamos. E aí, por isso que eu tô lendo Brené Brown, tipo, pra quebra ter essa segurança de eu sou assim, a minha carreira inteira foi assim. E agora nesse cargo, como que é a Queca sendo ela mesma e isso sendo legal para essa posição, entendeu?
É, fazer a mesma coisa que você fez aqui na Thompson lá no começo, vi no sábado
e falar... naquela proporção.
Vou fazer do meu jeito.
Exato.
E já deu para sentir a diferença entre ser CCO e diretor de criação?
Deu muito. Nossa, eu te falei quando eu te vi... Há quanto tempo a gente... É uma nova profissão. Eu estou sendo assim... Estou muito grata pela oportunidade de ver a nossa profissão por esse ponto de vista. Eu também não tenho distanciamento ainda. Eu não consegui ainda processar tudo isso que está acontecendo. Mas é muito incrível isso que eu estou vivendo. Assim, a chance de ver... Eu vejo todos os meus chefes, as decisões que eles tomaram, por que eles tomaram. e tentando também ser crítica.
Uhum.
E com empatia, com assim, uma consciência do que a gente tem que fazer como indústria para mudar o que a gente tem que mudar. E a gente tem muita coisa para mudar. Mas é outro business, outra coisa, outra profissão. E é isso, eu tô quase como um recomeço, assim.
Olhando para trás, a gente muda muito, né? Desde o começo da nossa carreira até hoje em dia, desde a Queca diretora de arte, a Queca diretora de criação e a Queca CCO.
É.
Você acha que a Queca diretora de arte gostaria de trabalhar com a Queca diretora de criação e vice-versa? A Queca diretora de criação gostaria de trabalhar com a Queca diretora de arte?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, pelo motivo da autoestima. Que aquela pessoinha que estava lá sentada precisou de um apoio.
Uhum.
Então, eu gosto de falar isso, porque assim, eu olho assim, a equipe e eu chamo as pessoas para conversar sobre o meu trabalho e digo assim, cara, cadê você no trabalho?
Uhum.
E eu acho que eu gostaria de ter ouvido assim como eu ouvi. E eu acho que eu sou essa pessoa, espero que seja. Talvez me conta aí.
Não sei, você é você. Isso é você com você.
É, acho que eu gostaria de trabalhar comigo.
Todo mundo, todos nós criativos, temos alguns trabalhos que a gente vê como marcos, definidores do caminho que fez a gente chegar até aqui, né? Às vezes nem é o mais premiado, às vezes não é nem o mais conhecido, mas foi o que te levou para uma outra agência ou que te fez... te passou uma segurança dentro da agência onde você estava. Eu queria que você falasse de 3 a 5 trabalhos que te marcaram, assim, na tua trajetória até aqui. Como criativa.
Obviamente, né, esse leão que a gente ganhou, eu e o João e toda a equipe aqui na Thompson em 2005, que me fez ir para a FNASCA, e muito por esse lado emocional também desse trabalho.
Uhum.
Na FNASCA, eu acho que foi... todas as campanhas de Skol, acho que elas são, por mais que tiveram as vencedoras lá e tal, para mim o trabalho de Skol, o Ao Verão, o filme do Ratinho, tudo aquilo me colocou nesse lugar de aprendizado, de concretizar esse aprendizado do negócio.
Uhum.
Então, com o Fábio, o Edu, enfim, eu acho que com certeza do meu período da FNASCA é isso. E Havaianas... Na UMAP, acho que são 3 marcos importantes, talvez esteja esquecendo de algum, mas eu acho que... Ah, Fischer foi o momento da mudança da skin. Eu acho que mais por participar dessa onda absurda que mexeu no
o
mercado inteiro, o experimento.
E em todos esses anos você teve a chance de trabalhar com muita gente boa. E a gente acaba absorvendo um pouquinho dessas pessoas, assim, aprendizados, conselhos que você ouviu e que você tenta hoje absorver e passar para a sua equipe. Queria que você lembrasse de alguns, assim, que algumas pessoas que te passaram algumas coisas que você tomou para si e falou, é isso.
Ah, eu vou falar de várias pessoas, então.
Uhum.
Eu acho que primeiro... meus primeiros diretores de criação lá em Porto Alegre, que foram... né, acho que eles me ensinaram que essa profissão também é sobre se divertir. Era muito leve, assim. E ser sempre questionador de qualquer coisa. Depois eu acho que o Átila, por ter me dito se coloque no trabalho.
Uhum.
O Fábio, por ter me ensinado a olhar o negócio, a ler, esse é o briefing, vamos questionar o briefing.
Uhum.
Vamos fazer o melhor trabalho em cima de um problema, né? O Edu, eu acho que também é um cara importante para dizer esse lado irreverente, né? Ele, uhum, sempre trazia assim, mas o que a gente vai fazer mais diferente, mais inusitado?
Uhum.
E esse contraponto, assim, do divertido com também questionador, eu adorava, eu adoro isso no Edu.
Uhum.
Eu tô sendo bem político, eu tô passando por todos. E eu acho... dos meus duplas, eu acho que o Pedro teve uma coisa bem importante pra mim, que era...
Pedro Corbett.
Corbett, do trabalho, do craft, do texto, craft de tudo, uma pessoa bem maluca com isso. Espero que ele goste desse do maluco, mas o maluco do bem. De sempre a gente pode até o último momento se questionar sobre se a gente está usando a melhor palavra e a melhor solução na execução. E acho que o Luiz, teve um momento do Luiz ali que o Luiz me ajudou muito, que foi no meu segundo convite para ir para Cannes, que foi depois de 13 anos, aquele absurdo, aquele trauma, eu tive a oportunidade de estar lá de novo. E ao contrário da primeira vez, eu tive um suporte muito, muito bacana dele. Ele me falou coisas de carreira, assim, demais, que foi, Keka, lá você é a UMAP, mas primeiro você é você. Então pense na sua carreira antes de pensar na UMAP. Se você pensar desse jeito, você vai fazer o melhor trabalho também para o UMAP, mas você está ali para representar a Keka. E isso é libertador. Isso é o seu trabalho lá como jurado. Você não é o UMAP, por mais que seja porque a agência te colocou lá, né? Tem toda uma numerologia para ser jurada, mas, né, tem os números das redes, da representatividade de gênero, não é tão simples. Mas naquele sentido, eu acho que isso é o que eu vou levar para a minha vida inteira. Sempre seja numa sala de reunião, primeira a pessoa que tem que chegar também é o seu profissional. Claro. Você representa uma empresa, óbvio, mas tem ali o seu caráter, E outra pessoa também importante na MAP foi o Nogue, Marcelo Nogueira, meu último dupla como diretor de criação e depois como diretor de criação executivo na UMAP. Eu acho que o Nogue também é um apaixonado pela profissão e acho que ele também me traz muito do craft da ideia, assim, de se a coisa tá redonda, né? No sentido não só de uma peça, mas a gente tinha muitas discussões sobre começo, meio, fim, como é que a gente vai conectar fulano, como é que tá esse ecossistema que é super complicado hoje em dia da comunicação de uma marca ou de um lançamento ou de um produto, enfim, é um ecossistema super complexo. E a gente gostava muito de conversar sobre isso e muito legal também. Hoje eu falo do Pedro Reis, que é o meu chefe, que me trouxe para cá, que está sendo meu tutor, meu mestre em tudo, nessa nova experiência absurda que eu estou tendo, e de gestão. Ele é o cara que está me ensinando a ter gestão. Eu nunca aprendi isso. Então, no sentido de como que eu lido com um conflito, como que eu vou organizar uma equipe, que práticas a agência tem que ter para que as pessoas fiquem na agência. Então, todos esses questionamentos, que eu acho que nunca foram questionamentos de uma agência de propaganda, a gente sempre foi muito informal numa agência de propaganda, né? E hoje eu vejo que essa informalidade, tipo, não é positiva mais, né? Chamar o amigo, vem cá, aquela coisa, tipo, eu vou te dar um aumento daqui a pouco. Eu não vejo mais isso como uma coisa bacana. Eu vejo isso como uma falta de organização. Então, eu acho que... Olha, você está aqui, se espera isso de você. Qual é o seu novo desafio? Para onde você vai? O que eu espero de você? A gente vai ter uma conversa daqui 6 meses. Como você está? O que você está achando? Vamos falar sobre problemas? Isso nunca foi muito a pauta da... E eu acho que isso é determinante hoje para que as pessoas fiquem no trabalho. E ele está sendo fundamental, assim.
E para terminar, se você encontrasse a pequena Keka lá na Serra Gaúcha...
Galdéria, né? Lá dos Pampas, é da Serra.
O que você falaria para ela? Qual conselho você falaria para ela?
No sentido, eu acho que eu ia dizer para a Keka para ter mais, trabalhar antes a autoestima dela, para não perder tanto tempo se questionando e se sendo talvez seu próprio inimigo, sabe? Tipo, não consigo. Não, calma. Trabalha antes aí algumas coisas para chegar lá na frente. Mas também eu aceito, toda a jornada é um processo. Claro. Se não fosse esse, teria outro, né?
Demais. Yay! Obrigado. Fim de papo. Meu muito obrigado a Keka por me receber nesses últimos dias antes da Thompson mudar de endereço e antes da gente também mudar de endereço e todo mundo pra casa. Por falar em quarentena, eu ainda não sei como é que eu vou continuar na salinha nesse período. Desde o começo eu criei umas regrinhas pra mim mesmo e a primeira delas sempre foi fazer o papo pessoalmente. Eu sempre achei que a qualidade do som e o clima do papo perdem muito por Skype, Zoom ou coisa parecida. Mas enfim, tempos excepcionais pedem medidas excepcionais, né? Então vamos ver o que é que rola até o próximo episódio. Ponte Áudio, aquele abraço banhado em álcool gel. Se você curtiu, recomende, comente com os amiguinhos, deixa aquela avaliação simpática. Se não curtiu, pelo menos passou o tempo enquanto você preparava o almoço em casa, né? É isso. Até o próximo. Segue Zint.